Olá, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audição à Associação Portuguesa de Energia e desde já cumprimento a Sra. Vice-Presidente Doutora Ana Silveira e o Sr. Dr. Jorge Lúcio. Cumprimento também todas as senhoras e senhores deputados e esta audição ocorre a requerimento do Grupo Iniciativa Liberal e por isso eu ia começar por dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel da Iniciativa Liberal para fazer a apresentação do seu requerimento, que terá um tempo de até 3 minutos. Depois disso, irei passar a palavra à Sra. Doutora, que terá um tempo de até 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial, e depois irei passar uma ronda pelos diversos grupos parlamentares, tendo cada grupo 4 minutos para fazer a sua intervenção, e no final das intervenções voltarei a passar a palavra à Sra. Doutora, para num tempo de até 15 minutos poder responder a todas as questões que forem aqui levantadas pelas senhoras e senhores deputados. A Sra. Doutora depois pode controlar o tempo ali, pelo cronómetro ali embaixo. Prontos, vamos então começar e tem a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Faz favor, até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começo por me penitenciar pelo atraso e justamente pelo facto de me ter atrasado um pouco, eu vou ser curto na apresentação do requerimento. E a motivação deste requerimento é muito simples. Desde que esta crise energética começou, a propósito do ataque que foi feito ao Irão e o conflito que lá se passa agora, que temos vivido uma enorme pressão sobre os preços de energia, nomeadamente todas as energias e todos os produtos que dependam de produtos como o petróleo ou como o gás natural. E nesta Assembleia temos ouvido imensos políticos a falar sobre a crise energética, mas o que seria importante ouvir é exatamente o setor. Por isso, a Iniciativa Liberal, no seu requerimento, chamou várias entidades que representam diferentes facetas do setor energético para que viessem explicar a situação pela que estão a passar, que soluções e que medidas é que recomendam que possamos adotar para enfrentar esta crise e também para sermos resilientes mais a crises futuras, porque já percebemos pelos últimos anos que a última crise não será exatamente a última. Já é a segunda crise energética que estamos a sofrer em muito poucos anos. E com toda a instabilidade que vivemos, mais haverá, e por isso é importante ouvir o setor, e neste sentido considero apresentado o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Doutora Ana Silveira para poder fazer a sua intervenção. Faz favor, Sra. Doutora.
Muito obrigada, muito bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade que dão à APE, de explicar um bocadinho o contexto que estamos a viver atualmente. Estou aqui em representação do Sr. Presidente da APE, que não pôde estar presente, infelizmente, hoje nesta audição parlamentar, mas esperarei estar à altura do desafio para vos explicar aquilo que é a visão do setor relativamente ao contexto atual. Assim, de uma forma muito genérica, começaria por dizer que a situação que vivemos hoje é uma situação ligeiramente diferente daquela a que assistimos em 2022. Nós, em 2022, tínhamos uma dependência muito forte de importação de gás vindo da Rússia, e nessa medida, o impacto no preço da energia foi bastante superior àquele que se verificou, com este contexto atual. Não estou com isto a dizer que o impacto não é grande, ainda hoje foi publicado um relatório da OCDE, que estima os impactos que um prolongar deste conflito entre o Irão e os Estados Unidos pode ter na economia mundial. Mas, de facto, se compararmos os números de 2022 com os números atuais em termos de preços de energia, o impacto foi menor. Porquê? Porque nós tínhamos uma dependência de cerca de 40% de importação de gás proveniente da Rússia. Nós, no que diz respeito à importação de LNG, nós, falo da Europa, dependíamos apenas 10% de importações do Qatar e de LNG e de gás em geral são 5%. Portanto, o impacto direto na Europa foi menor. No entanto, e como sabemos, a situação é uma situação extraordinária, com contornos preocupantes para a estabilidade económica, como já foi amplamente reconhecido politicamente, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer pelo Sr. Presidente da República, e é evidente que têm que ser tomadas medidas no sentido de proteger os consumidores, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis, sem prejudicar aquilo que é o investimento necessário para garantirmos independência, autonomia, soberania energética e, com isso, aumentar a oferta energética e fazer com que os preços sejam reduzidos. Só dar-vos assim uma nota, falava do preço do gás em 2022 e do preço do gás atualmente. Se virmos os dados, em 2022 o preço do TTF, que era o índice pelo qual se mede o preço do gás, chegou aos quase 300 euros por megawatt-hora. Agora não passou dos 54, portanto a diferença é bastante grande. Nós também tivemos, desde então até agora, uma penetração bastante relevante em termos de renováveis na nossa rede. Passámos de 55% para cerca de 68% ou 80% de penetração de renováveis, o que nos reduz a nossa dependência. E, portanto, isto só evidencia a necessidade que nós temos de continuar a investir em eletrificação, em tudo aquilo que pode ser eletrificável. Mas há um conjunto de setores que precisam de fortíssimos investimentos, designadamente nos transportes pesados, seja ele aviação ou marinha, ou mesmo o transporte rodoviário pesado, que precisa de outras soluções tecnológicas para os combustíveis poderem ser descarbonizados, porque a eletrificação não será suficiente. E é por isso que a associação que hoje represento defende que as empresas precisam de condições para continuar a fazer esses investimentos em Portugal e na Europa, para conseguirmos garantir a independência que precisamos, para garantir a maior oferta de produtos energéticos e para, com isso, conseguirmos fazer uma redução estrutural de preços para os consumidores. Eu, assim, de uma forma muito rápida, acho que era isto que começaria por dizer. Eu não sei se não seria preferível deixar que os senhores deputados coloquem as perguntas e eu, obviamente, estarei cá para esclarecer as dúvidas que tiverem.
Muito bem, Sra. Doutora, obrigado pela sua intervenção e agora com certeza que depois terá muito mais matéria depois das questões que forem levantadas aqui pelas senhoras e senhores deputados. E então passaria a palavra ao grupo parlamentar do PSD e tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Fernandes num tempo de até 4 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Vice-Presidente da APE, também Dr. Jorge Lúcio, muito bom dia. É com grande prazer que os saúdo, sobretudo neste momento...
Engenheiro.
Engenheiro Jorge. Então, saudamos, sobretudo neste momento tão particular para a política energética nacional, o que torna esta audição ainda mais pertinente. De facto, como todos concordamos das intervenções que ouvimos, esta instabilidade bélica no Médio Oriente e a pressão que é feita sobre os mercados internacionais quanto aos preços do petróleo e do gás, colocam, portanto, na agenda do dia de Portugal e uma realidade que Portugal também muito bem conhece. Apesar dos progressos que foram alcançados precisamente nesta transição energética, continuamos expostos a estes efeitos das perturbações que ocorrem nos mercados globais de energia. É verdade que o país se encontra hoje melhor, numa situação mais robusta do que aquela que estaria há uma ou duas décadas, mas, como referiu e bem, a crescente incorporação das energias renováveis, também a diversificação das fontes de abastecimento e o reforço das interligações energéticas aumentaram a nossa resiliência. Como referiu, em Portugal, 2025, Portugal foi o terceiro país europeu com maior incorporação renovável na produção de eletricidade e já no primeiro trimestre deste ano, 2026, o preço grossista da eletricidade foi o mais baixo da Europa, como referiu e referiu este aspecto. Mas os desafios que atualmente enfrentamos já não são apenas e só os da produção de energia. A próxima fase da transição energética exige, efetivamente, esta capacidade de armazenamento, redes mais robustas, maior flexibilidade do sistema e mecanismos do mercado que assegurem precisamente a previsibilidade que falou para o investimento e para a estabilidade para os consumidores. E, de facto, o Governo tem vindo a adotar importantes instrumentos para responder a estes desafios, como sejam o anúncio da Estratégia Nacional para o Armazenamento de Energia e o leilão para 750 megawatts de capacidade em baterias, que está previsto para este mês. Estes são exemplos concretos da aposta que este Governo tem vindo a fazer e que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha com particular interesse e com grande acutilância. E, portanto, é neste contexto que consideramos particularmente útil ouvir a APE, enquanto uma entidade com uma visão transversal sobre o funcionamento do sistema energético nacional e que cobre toda a cadeia de valor. E neste sentido também gostaríamos de perceber como a APE avalia os desafios que se colocam precisamente à transição energética e à consolidação desta trajetória. Assim, olhando para o sistema energético português como um todo, concordam que Portugal está hoje melhor preparado para enfrentar choques energéticos internacionais do que estava precisamente há uma ou duas décadas? E se assim é, onde identificam as principais vulnerabilidades que ainda persistem? Por outro lado, a transição energética portuguesa está a evoluir de forma equilibrada? Ou entendem que existem áreas onde o país corre o risco de criar desequilíbrios entre a ambição das metas definidas e a capacidade efetiva dessa execução? Queremos também saber ainda se entendem que Portugal atualmente apresenta preços grossistas de eletricidade os mais competitivos da Europa. Então, como pode o país transformar essa vantagem energética numa verdadeira vantagem económica, contribuindo assim para atrair investimento, contribuindo para a competitividade das empresas e para criar emprego qualificado? Finalmente, olhando para as próximas décadas, o que considera a APE que deva ser a ambição estratégica de Portugal no contexto energético europeu? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Peçanha. Faz favor, Sr. Deputado, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados e a APE aqui na pessoa da Dra. Ana Silveira. Portugal está novamente confrontado com uma pressão muito séria sobre os preços da energia e esta crise vai lembrar-nos uma coisa que para o Chega é muito importante, é que soberania significa é que energia significa soberania também, e energia está relacionada com o poder de compra das famílias, com a competitividade das empresas, com a sobrevivência da indústria, da agricultura, dos transportes, da pesca e de todos os setores produtivos. E quando os combustíveis sobem, é evidente que quando o gás sobe, quando a eletricidade fica sob pressão, isso tem um impacto real na vida dos portugueses. E por isso a pergunta que temos a fazer é se Portugal tem uma verdadeira estratégia energética nacional ou se está apenas a comprometer-se com metas absolutamente irrealistas e com anúncios e com respostas de emergência. Porque para nós uma estratégia energética tem de passar por um preço competitivo, por segurança de abastecimento e por soberania nacional. E para isso não chega a repetir que temos de acelerar as renováveis. As renováveis são importantes, é certo, mas não podem ser apresentadas como a única resposta para tudo, tal como o Chega tem vindo aqui a dizer. Porque as pessoas precisam de energia quando há sol e quando não há sol, quando há vento e quando não há vento, em períodos de seca, em picos de consumo, em crises internacionais, em momentos de tensão nos mercados e em situações em que a produção renovável não acompanha a procura. E por isso o debate tem de ser mais completo, no nosso entendimento, e temos de falar de rede, de armazenamento, de capacidade firme, de backup, de interligações, de hídrica, de bombagem, de eficiência energética e de diversificação tecnológica. E temos também de falar sem tabus de nuclear de nova geração. Não para decidir hoje que Portugal deve ter nuclear amanhã, mas para perceber se faz sentido continuar a tratar o tema como proibido, quando vários países europeus já o discutem com seriedade, nomeadamente relativamente aos pequenos reatores modulares e soluções de produção firme. O mesmo se aplica ao potencial da nossa costa. Portugal tem uma enorme zona económica exclusiva e não pode, por isso, simplesmente fechar a porta ao estudo sério, técnico e transparente de recursos que possam existir, incluindo hidrocarbonetos. Não se trata de defender uma exploração naturalmente irresponsável, nem de ignorar os impactos ambientais. Trata-se de recusar que o país abdique de conhecer os seus próprios recursos por preconceito político. A dependência energética portuguesa continua a ser elevada. Em 2024, segundo os dados da DGEG, situou-se nos 64,3%, apesar da descida face ao ano anterior. E isso mostra que avançamos, mas que continuamos vulneráveis. E a vulnerabilidade não é apenas importar petróleo ou gás. Também é depender de painéis, de baterias, de matérias-primas críticas, de equipamentos e de cadeias industriais controladas fora da Europa. Portanto, a pergunta que colocamos à APE é: que modelo energético deve Portugal construir para não trocar uma dependência por outra? Queremos um sistema mais limpo, é certo, mas também queremos um sistema mais barato, mais seguro, mais estável e mais nacional. E esse equilíbrio, em nosso entendimento, é fundamental, porque a transição energética só será aceite se for compatível com a vida das famílias, com a competitividade das empresas e com a realidade dos territórios. Por isso, colocava-lhe três questões. Em primeiro lugar, se entende a APE que Portugal tem hoje uma verdadeira estratégia energética nacional ou de segurança energética, ou ainda estamos demasiado dependentes de respostas avulsas? Em segundo lugar, se considera que o debate energético português continua limitado por tabus, nomeadamente em relação ao nuclear de nova geração e aos estudos dos recursos da nossa costa? E em terceiro lugar, olhando para a pressão atual sobre os preços, que medidas estruturais deveriam ser tomadas para garantir energia mais barata, mais estável e mais competitiva para as famílias e empresas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado U. Costa. Faz favor, Sr. Deputado, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também estes senhores deputados, a doutora Ana Silveira, na qualidade de Vice-Presidente da APE, o Sr. Jorge Lúcio, e naturalmente agradecer-vos pela disponibilidade de estarem presentes na Comissão de Ambiente e Energia para, em conjunto, debatermos este tema tão sensível para os portugueses e para as famílias e para, necessariamente, para as empresas portuguesas. Naturalmente, a crise geopolítica, o conflito no Irão, o problema do Estreito do Hormuz colocou os preços e uma pressão sobre os preços dos combustíveis em máximos históricos, não vale a pena colocar do contrário, e, naturalmente, isso colocou problemas reais sobre as famílias, sobre as empresas, sobre o facto, naturalmente, de o aumento dos preços dos combustíveis terem na economia um efeito de escala, ou seja, aumentam os preços dos combustíveis, mas depois naturalmente aumentam os preços dos alimentos, aumentam os preços de todos os bens que as famílias e que as empresas necessitam. Não é preciso ser grande especialista em economia para perceber isso. Eu direi que qualquer aluno de secundário de economia percebe esse conceito, que o facto do preço do combustível aumentar leva a choques na procura e na oferta de todo o mercado, de todos os tipos de produtos. Isso, obviamente, tem um impacto muito grande sobre as famílias. E a minha primeira pergunta era se, do ponto de vista fiscal, acham que podiam existir medidas mais agressivas para responder a esta crise geopolítica. Nós achamos, no Partido Socialista, que podiam ser baixos os impostos sobre os combustíveis do ponto de vista transitório até o mercado estar em preços similares ao preço anterior, reduzir para sensivelmente o equivalente à taxa intermédia. O Partido Socialista defendeu isso, mas perguntamos como é que olham para essa matéria. Depois, a questão da segurança do abastecimento. Como é que vem a segurança do abastecimento? Naturalmente, hoje o Estreito de Hormuz já está em fase de reabrir, mas como é que olham para a segurança do abastecimento a nível nacional? Bem sei que o mercado nacional não está tão dependente assim do Estreito de Hormuz, mas o mercado internacional é um único mercado. Se os locais aos quais nós compramos produtos petrolíferos passaram também a ter que ser fornecedores de outros mercados que estavam muito dependentes da passagem de petróleo pelo Estreito de Hormuz, como é que está a nossa segurança a nível do abastecimento? E depois, sabemos que o nosso país tem uma importância turística muito grande. Sabemos que existe uma grande pressão também sobre o setor do turismo, mas também sobre as nossas comunidades e sobre etc. Como é que está a questão do jet fuel, que é um tema que para nós também é relevante. Se a questão do jet fuel está assegurada ou não no nosso país, se não está assegurada, sabemos que KPE representa um conjunto da indústria do setor. Sei que a doutora até está ligada à empresa que tem essa responsabilidade, mas não é nessa qualidade. É que, enquanto a Ação Portuguesa de Energia, como é que olham para esse tema do jet fuel, que consideramos que seja estratégico para o nosso país e também certamente concordo. Isso, se podemos estar descansados, eu acho que é importante percebermos se podemos ou não descansados sobre essa matéria. A questão de como é que olham para a formação dos preços no nosso país face a outros países, existe muitas vezes algum debate sobre os mecanismos de formação de preços em Portugal face à Espanha e face a países, ou seja, porque é que muitas vezes os preços dos combustíveis acabam por, em alguns momentos, serem bem significativamente superiores em Portugal face à Espanha ou face a outros países, como é que é o mecanismo de formação de preços e porque é que isto acontece, se existe algum problema no próprio mercado ou tem a ver com o próprio custo do mercado para estas questões, e depois se esta matéria também nos coloca uma questão de olharmos para a importância da eletrificação, para a importância das energias renováveis, como garantia também da nossa autonomia, porque naturalmente o nosso país também está mais imune a estes choques que acontecem, nomeadamente estes choques de oferta que acontecem, que depois leva a grandes problemas. Eram estas as questões essenciais que eu queria colocar, mas sublinhando naturalmente que esta questão teve um impacto muito significativo sobre as famílias, sobre as empresas. Estamos a falar de muitas famílias a terem um impacto de dezenas de euros mensal e que, naturalmente, levou a grandes, grandes, grandes limitações nos orçamentos das nossas famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Doutora Ana Silveira para poder responder a todas as... Ah, não, é isso. Não, peço desculpa. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal, só dizer que vou-me ausentar e que a reunião irá continuar a ser presidida pelo Sr. Presidente Hugo Oliveira. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Peço desculpa, eu tinha pedido ao Sr. Vice-Presidente que começasse a reunião, porque ele sabia que eu estava um pouco atrasado. Dando e cumprimentando naturalmente a APE, mas eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal, para poder usar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As perguntas vão no sentido do que já temos estado a discutir, sendo que no início referiram um dos temas mais difíceis nestas crises, que é exatamente da necessidade de criar algum alívio aos consumidores sem distorcer o mercado de energia. Os sinais de preço neste mercado, bom, em qualquer mercado, não é? Mas os sinais de preço são fundamentais, é fundamental que estes se consigam manter para que os vários atores saibam com o que contar, que saibam o que é que precisam, quem é que precisa de mais e onde, e quem é que está disposto a dar mais e onde é que estão as maiores necessidades. É assim que funciona o nosso mecanismo de preços, mas no entanto temos de conciliar sempre isso com a necessidade de as pessoas se sentirem mais aliviadas, e portanto muitas vezes há soluções que aparecem, como falar-se em taxar lucros extraordinários ou margens extraordinárias, sobre os quais eu gostaria de ouvir um comentário por parte dos senhores. Há outras questões relativamente a alívios fiscais que temos de tomar em consideração, porque, como é natural, numa crise energética, também os comportamentos de todos os atores devem adaptar-se e, portanto, como é que podemos encontrar esse justo equilíbrio onde concedemos um alívio fiscal sem, por isso, criar incentivos perversos no contexto de uma crise energética, até porque a posição da Iniciativa Liberal não é que a carga fiscal sobre a energia deva baixar a propósito desta crise. A posição da Iniciativa Liberal é que a carga fiscal sobre a energia é alta, ponto final. E isso são duas posições muito diferentes, porque, sendo certo que há constrangimentos europeus que Portugal sofre quando toma decisões sobre a fiscalidade da energia, como, por exemplo, no que diz respeito ao ISP, o ISP, face à capacidade que os portugueses têm para pagar os seus combustíveis, é altíssimo, quando comparado com outros países. Portanto, o preço final por quilómetro em Portugal é muito mais elevado do que o preço final por quilómetro noutros países europeus. E, portanto, aquilo que seria necessário e aquilo que tem sido a posição da Iniciativa Liberal é que o ISP devia baixar. Não era descontos extraordinários, até porque criar esse tipo de descontos extraordinários numa altura em que existe uma crise pode acabar por ser contraproducente e justamente gostaria de ouvir os senhores sobre isso. Depois, relativamente à resiliência do país, que apostas e que investimentos é que consideram que são essenciais para assegurar que o país é resiliente? Quer dizer, uma coisa é dizer eficiência nuclear, armazenamento hídrico, baterias, certo, isso é tudo uma série de coisas, não é? Mas normalmente só conseguimos escolher 3. Podemos dizer 10, mas 3, se conseguirmos fazer 3 bem, já é uma boa solução. E depois, se consideram, por exemplo, existe uma grande discussão também sobre a nossa capacidade de absorção da grande produção de renováveis que temos em Portugal. Essa absorção dá-se por duas maneiras, ou por achatar a curva, como esteve a discutir ontem, portanto, por via do armazenamento, conseguirmos armazenar energia durante os picos de produção para depois poder descarregá-la quando não temos tanta produção de energia, por um lado. Por outro lado, que, por exemplo, mecanismos de organização do mercado é que poderíamos considerar, do ponto de vista de sinais de preços, para termos mais estabilidade. E, finalmente, no que diz respeito aos combustíveis, queria sublinhar a preocupação, que já foi indicada, com o caso do jet fuel. A aviação é fundamental para Portugal, é fundamental que pessoas venham cá e que consigam sair também. Somos um país altamente dependente do turismo, infelizmente, e, portanto, um impacto grande desta crise no turismo, mesmo que se perspective uma abertura do Estreito de Hormuz nas próximas semanas, há efeitos que já vêm de trás, porque tratam-se de viagens muito longas, de longo curso, e, portanto, se do ponto de vista de reservas, do ponto de vista da estratégia que temos nesse tipo de combustíveis, se o país está, de facto, bem preparado ou não, até porque este é um tema que não costuma ser discutido e, se calhar, devia ser mais discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Vice-Presidente da APE, a Dra. Ana Silveira, para, num período até 15 minutos, poder dar a resposta que entender conveniente.
Vamos lá ver se eu consigo dar resposta a todas as perguntas que me foram colocadas. Eu vou fazer o meu melhor, prometo. Eu vou tentar organizar um bocadinho as ideias, porque muitos de vós, dos senhores deputados, tocaram pontos semelhantes, e eu vou tentar só estruturar um bocadinho as ideias. Eu, do ponto de vista da estratégia e das opções políticas, naturalmente, não farei quaisquer comentários. A única coisa que poderei transmitir-vos é aquilo que é o posicionamento da APE relativamente àquilo que devia ser a abordagem das políticas públicas ao setor. E aí posso dizer-vos que, do ponto de vista da associação que represento, nós acreditamos que uma abordagem que seja agnóstica do ponto de vista tecnológico tem mais virtuosidades do que uma política que seja binária. Ou seja, há uma tendência generalizada, e eu diria que isto não é só uma visão política, é uma ideia que está enraizada na sociedade, de que nós conseguiríamos atingir a nossa independência energética se eletrificarmos tudo. E a eletrificação não chega. Nós temos que eletrificar, sim, temos que eletrificar tudo aquilo que for possível eletrificar, e os consumos domésticos, para começar, são quase todos, se não todos, eletrificáveis, mas há setores de atividade que não são eletrificáveis, pelo menos para já. E enquanto não encontrarmos uma alternativa para a eletrificação, temos que aceitar que existem outras tecnologias que são essenciais para fazermos esse caminho de transição energética. E há pouco já tive a oportunidade de referir, o setor dos transportes é um setor relevante. Nós não vamos conseguir fazer transição energética sem aceitar que vamos ter que utilizar combustíveis líquidos de baixo de carbono, mas que requerem grandes investimentos, seja em hidrogênio verde, seja em biocombustíveis avançados, e isso requer um investimento muito elevado. Depois temos indústrias de energia altamente consumidoras de energia, que também não conseguem eletrificar os seus processos produtivos. E, portanto, temos, desse ponto de vista, eu diria que tem que haver algum distanciamento no sentido, ou alguma falta de romantismo, porque é preciso sermos realistas e perceber que há muitos investimentos que é necessário fazer para nós garantirmos essa transição energética. E mesmo num cenário de transição energética em que atingimos a neutralidade em 2050, há uma parte do consumo que ainda é fóssil. E às vezes, quando romantizamos o problema, queremos acabar com os combustíveis fósseis de um dia para o outro. Portanto, eu não estou a advogar pelos combustíveis fósseis, estou simplesmente a tentar trazer algum realismo para a discussão, porque é preciso fazer um caminho continuado de investimento e só com o aumento dessa oferta é que nós vamos conseguir garantir segurança de abastecimento, independência, soberania e, ao mesmo tempo, uma oferta suficientemente diversificada para garantir que os preços ficam mais acessíveis aos consumidores. Portanto, esta era a primeira questão que queria tocar. Falando de... deixa-me só ver se não me falta... da formação de preço dos combustíveis. Nós temos uma formação de preço nos combustíveis que é muito transparente hoje em dia. Nós temos uma entidade reguladora, que é a ERSE, que publica regularmente aquilo que são considerados os preços eficientes. Esse índice que é publicado regularmente mostra com total transparência a evolução dos preços dos combustíveis de acordo com os seus custos e com os impostos que são aplicados. Portanto, é de tal maneira transparente que nós, com 2 ou 3 dias de antecedência, sabemos pela comunicação social qual vai ser o preço que vai ser praticado na semana seguinte. A única variável que os meios de comunicação social não conseguem prever é como é que evolui o imposto. Porque esse tem variação em função daquilo que o Estado português determina para garantir que o impacto é maior ou menor, consoante a situação em que nos encontramos. Portanto, eu diria que, em termos de formação de preço, o preço dos combustíveis é bastante transparente. E estes preços são fixados, normalmente, de acordo com o preço que está fixado no pórtico, ou seja, aquele preço que está à entrada de cada posto de abastecimento. Mas, em cima disso, muitas das empresas comercializadoras fazem descontos, que são descontos comerciais, e em regra têm esses descontos em vigor, que ajudam, de alguma forma, os consumidores também a minimizar o impacto nos preços.
Ficam abaixo desse preço.
Sim, ficam abaixo do preço que está marcado no pórtico. Portanto, o preço de referência que é indicado pela ERSE não leva em consideração os descontos que são praticados pelas empresas. Falando do impacto nas famílias, e eu acho que somos todos muito sensíveis ao impacto que qualquer crise energética tem no bolso dos portugueses, mas sabendo que os recursos que estão disponíveis não são infinitos, eles têm que ser canalizados, esta é a visão da APE, os recursos terão que ser canalizados para os consumidores mais vulneráveis, porque não dá para chegar a todos, não é? E, nessa medida, o que a APE defende é que o Estado deve adotar medidas que protejam as famílias mais vulneráveis. Todas as medidas que são desenhadas devem ser desenhadas no sentido de proteger aqueles que são mais vulneráveis na sociedade. Também acreditamos que há setores de atividade que, pelo efeito que têm no resto da economia, devem ser apoiadas, que é o caso da agricultura, dos transportes, que podem ter um efeito inflacionista. E diríamos que, nesse caso, devem ser adotadas medidas que possam mitigar o efeito inflacionista, reduzir os preços de energia e minimizar os impactos inflacionistas na sociedade. E depois há um aspecto com o qual a Associação não concorda, que é uma descida generalizada do preço dos combustíveis para todos os consumidores, no sentido de que isso dá um sinal contrário e, portanto, as pessoas acham que devem consumir mais ou podem consumir mais. Mas nós acreditamos que nós devemos ter uma política fiscal em relação aos combustíveis que seja equivalente ao nosso país vizinho, até porque há uma faixa na fronteira que sofre imediatamente quando o imposto deste lado da fronteira é superior ao imposto do lado lá da fronteira e há uma migração do consumo de um lado para o outro da fronteira e há uma consequente perda de receita fiscal para o Estado português. Portanto, não é que defendamos uma descida generalizada, defendemos apenas uma equidade fiscal entre Portugal e Espanha, que achamos que é muito importante para a competitividade do país. No que diz respeito a taxar lucros extraordinários, eu, em primeiro lugar, tenho alguma dúvida em perceber o que é um lucro extraordinário, porque ele não está definido juridicamente. Essa é a primeira barreira que temos. Por outro lado, nós estamos a assistir a uma situação excepcional, não é? Uma situação, as empresas são planeadas e dimensionadas para gerir os seus investimentos em períodos, em todos os períodos da sua vida, da sua existência, em que têm lucros maiores ou lucros menores, às vezes não têm lucros, mas os investimentos têm que acontecer na mesma. E eu acho que fazer um imposto extraordinário num momento em que as empresas precisam de fazer o maior investimento em energia de todos os tempos é um sinal negativo para os investidores que precisam de continuar a meter capital e a investir para baixar o preço dos combustíveis e da energia em geral. Portanto, nós acreditamos que há pequenas medidas para apoiar os consumidores que devem ser adotadas para tratar os sintomas, mas se nós queremos, de facto, ir à raiz do problema e tratar a causa e criar condições para que as empresas invistam de uma forma generalizada e façam descer os preços, nós precisamos que as empresas tenham essas condições. E diria, passando aqui à pergunta também da senhora deputada, que os últimos são sempre os primeiros, que eram, e que desafios é que encontramos pela frente? Nós temos muitos desafios em termos de execução de investimento. Temos desafios de licenciamento, e eu sei que tem sido feito um caminho extraordinário legislativo nos últimos governos, mas a verdade é que, na prática, ainda continuamos a encontrar diversos obstáculos para desenvolvimento de projetos, designadamente projetos na área das renováveis, que levam cerca de 7 a 10 anos para serem licenciados em Portugal. O período é muito longo. Muitas resistências hoje em dia ainda da parte de alguns municípios, porque nós queremos a eletrificação, mas não a queremos no nosso quintal. E, portanto, muitas vezes temos essa barreira, essa dificuldade. Portanto, os processos de licenciamento são ainda lentos, apesar de já se ter feito um caminho na prática, nós ainda temos a sentir alguma dificuldade na concretização. Existem outras dificuldades que encontramos, mas eu acho que isto também é generalizado e é na Europa. Falta de recursos, falta de recursos humanos. E para empresas que têm muitos investimentos para concretizar, muitas vezes o ritmo não é tão acelerado como gostaríamos, porque há uma falta generalizada de recursos humanos. Que mais? Se olharmos também para, do lado dos incentivos financeiros e fiscais que estão a ser atribuídos na Europa, nós percebemos que o Estado português não é o Estado com maior capacidade orçamental para apoiar as empresas que investem em Portugal, e isso cria uma desvantagem competitiva face a outros países, e designadamente face a Espanha, que está mesmo aqui ao lado, e portanto é fácil transferir investimento de um lado para o outro da fronteira. Esse também é um problema com o qual nos deparamos. Eu diria que nós temos muitos recursos, é verdade, temos sol, temos água, temos vento, temos floresta, temos muitos recursos qualificados, embora nos vá faltando alguma mão de obra, temos muitos recursos qualificados, temos vontade de fazer. Acho que o que nos está a faltar neste momento é maior capacidade de fazer estes investimentos de uma forma mais acelerada, mais estruturada. Precisamos de criar mais capacidade instalada, mais capacidade de armazenamento, mais redes mais robustas, maior interligação com o resto da Europa. Portanto, hoje continuamos a enfrentar algumas limitações deste ponto de vista, porque continuamos a ter processos de licenciamento demorados, insuficiente capacidade instalada, e portanto a Península Ibérica ainda continua um bocadinho isolada do mercado europeu. Eu acho que a boa notícia é que temos solução. Temos uma solução que está ao nosso alcance, porque os recursos estão cá. A má notícia só é que precisamos de investimento e tempo de concretização, porque estes investimentos são bastante avultados e não se fazem de um dia para o outro. E, portanto, é isso que a ABE defende, que a prioridade é acelerar investimento na oferta energética, e só com esse acelerar de investimento é que nós vamos conseguir fazer baixar a fatura aos consumidores.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Dou então, ainda quer dar mais um apontamento.
Aqui o engenheiro Jorge Lúcio estava a dizer que me esqueci de referir o tema do jet fuel.
Tem
de facto, é importante. Enquanto representante da APE, não vou falar enquanto representante da Galp, mas enquanto representante da APE, o que vos posso dizer é que a informação que temos das empresas que fazem este abastecimento ao mercado é que, enquanto para já a situação está controlada, as empresas têm feito um esforço para garantir o abastecimento de jet ao mercado nacional. Não se afiguram nos próximos meses quaisquer disrupções no fornecimento de jet, mas estamos a falar do mercado nacional, não é? Estamos a falar de um mercado, a aviação é um mercado internacional. É possível que haja outros países a serem afetados com o fornecimento de jet, e nós não sabemos o que é que isso pode impactar depois no nosso turismo, não é? Agora, o que podemos garantir em nome da APE é que as empresas nacionais estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para que nos aeroportos nacionais não falte jet.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Penso que foram dados todos os esclarecimentos e, com base naquilo que era a nossa audição, agradeço a vossa presença e dou por terminada a mesma. E 5 minutos e retomaremos com a próxima audição. Muito obrigado.